Doutor José Maurício, um minuto para Vossa Excelência.
Relativo a essa mesma questão, não exatamente especificamente sobre isso, mas eu escrevi também no site do consultor jurídico anteriormente uma coluna em que eu achei que era interessante explicar uma confusão que tem sido causada pelas diferentes esferas de responsabilização. Os atos que estão aqui sob análise, como outros, eles podem se sujeitar a diferentes esferas de responsabilização. O que o Tribunal de Contas faz é uma análise das infrações de natureza administrativo-financeiras que estão no âmbito da atuação do Tribunal de Contas como órgão de fiscalização das contas públicas, nas quais esses atos podem estar inseridos. Os mesmos atos ou parte deles também podem tipificar crimes comuns do Código Penal do artigo 359, que, se levados à frente, vão resultar num processo penal sujeito à sanção penal, seguindo as regras do Código Penal. Também vários desses atos podem caracterizar ato de improbidade administrativa, que podem ficar sujeitos a processo de natureza civil administrativa. E esses atos podem se sujeitar também à infração e tipificação de condutas de crime de responsabilidade, que são infrações jurídico-políticas. Inclusive, até um problema jurídico, porque em alguns pontos pode haver duplicidade de punições, dificuldade de interpretações divergentes. Eu até mencionei isso na coluna para poder explicar. Mas o fato é que não são esferas autônomas de responsabilização. Alguns dos atos são os mesmos atos, mas podem se sujeitar a diferentes esferas de responsabilização. Então, acho que é só importante esclarecer isso. Obrigado.
Na condição de inscrita, a senadora Fátima Bezerra. 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância.
Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senadoras, gostaria de cumprimentar os nossos ilustres convidados, o doutor José Maurício Conte, o doutor Fábio Medina Osório e o doutor Júlio Macedo, pelas exposições que fizeram e que continuam fazendo na audiência de hoje. Mas eu quero aqui, senhor presidente, dizer inicialmente que minha expectativa era que hoje, após um pré-julgamento ilegítimo pela Câmara dos Deputados, pelos vícios, inclusive, que já expusemos aqui diversas vezes, após uma tentativa de se destituir a vontade mostrada nas urnas, tentativa essa iniciada pela oposição ressentida, derrotada, que não se conformou e nem se conforma até hoje com o resultado das urnas das eleições de 2014, confesso que esperávamos que hoje, com a presença aqui dos senhores, com todo o respeito, nós tivéssemos um debate consistente, onde aparecessem elementos técnicos minimamente embasados no que diz respeito a fundamentar a tese que os senhores compartilham, que é de impeachment da presidenta da República. E digo que esse debate dos senhores, evidentemente, que tem que ser feito à luz daquilo que veio da Câmara, do processo que veio da Câmara, que é o processo aqui em debate. O processo, portanto, a acusação traz como crime de responsabilidade que a presidenta Dilma teria cometido, a questão da pedalada fiscal de 2015, bem como a edição dos decretos suplementares de 2015. Então, eu, com todo o respeito aos senhores, mas eu quero dizer, presidente, eu quero dizer que continuo cada vez mais convencida de que o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma não se sustenta. Porque até aqui ninguém conseguiu de maneira nenhuma provar que, de acordo com a legislação vigente, seja a nossa Constituição Federal, né, nos seus artigos 85 e 86, seja com relação à lei do impeachment 1079 de 1950, que a presidenta Dilma cometeu o crime de responsabilidade. Mais uma vez, o que a gente está vendo aqui, infelizmente, é abrir um leque, é falar aqui do chamado conjunto da obra, para nós, uma aberração política, jurídica, né, que não se sustenta, porque, repito, à luz da legislação vigente, que trata de momentos de excepcionalidade como esse, que é o instrumento do impeachment, que, embora constitucional, mas para ele valer, ele tem que ter embasamento legal, ele tem que ter fundamentação legal, fundamentação jurídica. Então, mais uma vez, com todo respeito, aqui se traz a narrativa do conjunto da obra, como se essa narrativa do conjunto da obra estivesse tipificado como crime de responsabilidade direta do presidente em alguma legislação. Segundo, senhor presidente, quero aqui, só rapidamente, quero aqui também colocar que em 5 de abril de 2016, o doutor José Maurício Conte afirmou em artigo publicado no site Consultor Jurídico sobre a aprovação do PLN 5 de 2015, que alterou a meta fiscal, o seguinte, foi um artigo do doutor José Maurício em abril de 2016, abre aspas, desnecessário argumentos mais densos para demonstrar que se trata de uma fraude, que está em desacordo com todos os princípios de responsabilidade fiscal, não sendo admissível que se aceite como justificativa para afastar o reconhecimento da ilegalidade dos decretos. Diante do descumprimento evidente da regra, mudou-se a regra e não a conduta medida, que só engana quem faz absoluta questão de ser enganado. Fecha aspas, esse foi o artigo de doutor José Maurício Ponto em abril de 2016. Aliás, doutor José Maurício reafirmou esse pensamento aqui hoje. Portanto, senhor presidente, eu queria exatamente saber o que é que o doutor José Maurício Ponto quis dizer com essas palavras. Porque como foi esse congresso que aprovou o PLN 5 de 2015, doutor José Maurício, o senhor estaria afirmando que nós, parlamentares, mudamos a regra para esconder uma ilegalidade? Se é isso, isso é muito grave, né? Quer dizer, de repente afirmar, senhor presidente, que uma lei foi votada e aprovada aqui no Congresso Nacional pelos senhores senadores e senadoras, pelos deputados e deputadas, para encobrir uma ilegalidade do governo. Ou seja, na verdade, esse pensamento do doutor José Maurício Conte coloca os parlamentares como, abre aspas, partícipes de um suposto crime cometido pela presidenta da República. Eu, doutor Maurício já foi indagado sobre isso, mas como ele não se pronunciou, eu gostaria, senhor presidente, para não extrapolar o meu tempo, de ouvir a opinião do doutor José Maurício Conte sobre isso.
Vou passar a palavra ao doutor José Maurício. 5 minutos.
5 minutos. Tá, obrigado. Muito obrigado, senadora, pela oportunidade de prestar os esclarecimentos. Com relação à primeira alegação que Vossa Excelência faz e insiste em afirmar que não há crime e que o crime não poderia ser considerado pelo conjunto da obra e que falta a fundamentação do crime de impeachment, eu procurei esclarecer quando eu tive a oportunidade de falar no início desta sessão, e eu tentei, nessa fala, ser bastante claro no sentido de informar que houve uma denúncia, a denúncia relatou fatos, e esses fatos foram imputados numa conduta prevista como crime de responsabilidade. A Constituição prevê a possibilidade do afastamento e perda do cargo da presidente por cometer crimes de responsabilidade e descreve as hipóteses que permitem que isto ocorra. Ou seja, ocorrendo aquelas situações descritas na Constituição, caracterizado o crime de responsabilidade, está na Constituição que a presidente pode se afastar e perder o cargo. Essa legislação vem complementada pela Lei Infraconstitucional 1079, que especifica os crimes de responsabilidade e, no artigo 10, considera como crimes de responsabilidade, inciso 4, infringir patentemente de qualquer modo o dispositivo da lei orçamentária. A edição dos decretos que consideramos ilegais, ou que se considera ilegais, que foram imputados como ilegais, são fatos que permitem estar tipificados nesta conduta do artigo 10, inciso 4. Então, existem os fatos, inclusive os fatos não são controvertidos, não se nega que houve a edição dos decretos, e está apontada a tipificação da conduta, cabendo aos senhores senadores entender se houve o crime. Mas fato houve, e uma conduta que está de acordo com esses fatos e que tipifica crime, houve. Da mesma forma, com relação às pedaladas fiscais. Há a descrição de condutas de ordenar ou autorizar a abertura de crédito com inobservância de prescrição legal, nos artigos 10, 6 e 11, 3, contrair empréstimo ou efetuar operação de crédito sem autorização legal, e considera-se que aqueles fatos caracterizam operações de crédito que não estão de acordo com a lei. Portanto, sendo e reconhecendo-se aqueles fatos como operações de crédito em desacordo com a lei, estaria tipificada a conduta de crime de responsabilidade previsto na Constituição e na legislação infraconstitucional. Então, não é uma questão nem de analisar o conjunto da obra, que pode ser também levado em consideração, mas existem fatos e existe o tipo em que esses fatos podem perfeitamente se encaixar. Com relação à segunda indagação, realmente é a mesma indagação do senador Humberto Costa, e eu insisto em dizer que aquele tipo de linguagem é mais simples para fazer as pessoas compreenderem. E o que é uma fraude é o uso daquela legislação para a tentativa de querer fazer com que ela seja motivo para reconhecer os decretos como sendo legais, o que não são. Os decretos têm que ser apurados se estão de acordo com a meta, segundo a meta vigente à época da sua edição, o que não ocorreu. A existência de lei posterior que muda a meta se presta a outros fins, mas não a este fim de interpretar ou de reconhecer os decretos como se legais numa retroatividade que não é cabível nesse caso. Isto contraria toda a interpretação no sentido de considerar a lei de responsabilidade, a lei de diretrizes orçamentárias, como uma lei de planejamento que produz efeitos para o futuro. E também aproveito para, só para finalizar, dizer que esta mudança que ocorreu da meta no final da lei de diretrizes orçamentárias é o maior problema de segurança jurídica a que se referiu a senadora Gleisi Hoffmann. Realmente, existir uma lei que prevê uma meta e ela é mudada dias antes de se reconhecer como descumprida, é acabar com a segurança jurídica. Que valor tem a lei de diretrizes orçamentárias para fazer esse tipo de uso? Que segurança jurídica tem a lei de diretrizes orçamentárias?
Senadora Fátima Bezerra, 2 minutos para réplica.
Mais uma vez, reafirmar aqui que o Congresso vem sendo reiteradamente desrespeitado. com data vênia, com todo o respeito a doutor José Maurício Conto, mas ele sabe, né, que o que está sendo imputado à presidenta Dilma nesse processo de impeachment, que eu prefiro dizer que é uma tentativa de golpe travestido de pedido de impeachment, na verdade, o que vem sendo imputado a ela, tanto a pedalada fiscal de 2015 como a edição dos decretos suplementares de 2015, ambos, né, têm farto amparo do ponto de vista legal. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência sabe que a edição dos decretos está amparada na LDO, que inclusive foi amparado através do projeto do PLN 5, aprovado por essa casa, assim como a lei orçamentária anual, assim como a própria pedalada, instrumento de gestão orçamentária, que foi, adequado a partir, inclusive, da mudança da norma que o próprio TCU fez exatamente em 2015. Então, eu quero aqui colocar mais uma vez e lamentar, senhor presidente, porque, infelizmente, o próprio TCU, que não julgou as contas de 2015, vem um procurador aqui, o doutor Júlio, um dos procuradores, emitir juízo de valor sobre umas contas de uma presidenta num período sem que o Congresso Nacional, que é quem julga as contas, tenha sequer recebido um parecer técnico do TCU sobre elas. Como se não bastasse, temos aí, infelizmente, um vice-presidente, né, que se associa a essa trama urdida pela oposição ressentida, derrotada, inconformada com o resultado das urnas, que durante esse período apostou no quanto pior, melhor. Talvez seja esse o conjunto da obra que vocês queiram se referir, né? Conjunto da obra dos que têm grande responsabilidade pela situação, inclusive, de instabilidade no campo político, enquanto depois ela se agravou exatamente no campo da economia. Mais grave, eu quero concluir, senhor presidente, para dizer que vem um vice-presidente que faz parte dessa trama, né, com a oposição derrotada, depois se associa ao deputado Eduardo Cunha, presidente na Câmara, réu, né, que num gesto de vingança resolve exatamente aceitar o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma, e o Brasil inteiro sabe.
Conclua, né, senadora Fátima, por
favor. O que foi que o levou a, naquele dia, anunciar que estava acatando o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma, e ainda acha pouco o vice-presidente está aí nomeando ministros, montando gabinete, quando o debate, inclusive, ainda está em curso aqui.
Já está 15 Congresso, minutos, senhor presidente.
No Congresso
Conclua,
Nacional.
Senadora, por favor.
Então, senhor presidente, estou concluindo, respeitando o tempo que nos foi assegurado, dizendo cada vez mais da nossa convicção de que não há, de maneira nenhuma, fundamentação jurídica que sustente esse pedido de impeachment contra a presidenta Dilma.
Vossa Excelência quer a tréplica do doutor José Maurício?
Não, eu não...
Não precisa, né?
Não.
Tá bom. Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ricardo Ferraço.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. À medida, senhor presidente, que o debate vai se aprofundando, as evidências e os indícios, eles vão efetivamente se materializando para além das nossas opiniões. Porque é muito mais importante que as versões ou que a versão são os fatos. E os fatos, eles estão muito claros nas três apresentações que nós estamos tendo a oportunidade do debate hoje. Antes da pergunta, senhor presidente, algumas constatações muito breves. A primeira delas é que, na prática, os crimes de responsabilidade da presidente Dilma e de seu governo, eles não estão presentes apenas no exercício de 2015. Ficou evidente e óbvio uma estratégia, a revelação do crime continuado desde 2003 e de caso pensado, o que efetivamente revela o dolo da presidente da República. Num primeiro momento, a fraude, a farsa, ela se deu em razão da necessidade de não apresentar à sociedade brasileira a perversidade dos números do nosso país, senhor presidente. E é bom que nós façamos aqui uma observação. Senhor presidente, a nossa primeira Constituição foi consagrada em 1891. Desde 1891 está consagrado na nossa Constituição o crime de responsabilidade. E é crime de responsabilidade desde essa época, e nós não éramos república ainda, que atentar contra a lei orçamentária e a probidade administrativa são crimes que levam o governante ao seu afastamento. Desde sempre, isto é regra em nosso país. O que acontece na prática é que nos últimos anos nós percebemos um governo ou alguns governos que têm um absoluto desprezo pelas regras fiscais de um país, porque eles não consideram que a disciplina fiscal é um patrimônio, é um valor, é um princípio. A responsabilidade, senhor presidente, pelos ilícitos praticados, elas trazem como consequência grave e objetiva isso que nós podemos acompanhar no jornal O Globo de domingo, senhor presidente. Quando um governo, quando um governante fere o seu orçamento, as suas leis fiscais, ele desorganiza o país por completo. E de caso pensado, por isso mesmo dolo, como falei aqui anteriormente. Qual é a consequência e de que forma isso impacta no dia a dia das pessoas, senhor presidente? E por que o crime de responsabilidade, ele não pretende punir o governante? Ele pretende preservar o Estado da ação nociva e da ilicitude permanente. Mas qual é a consequência objetiva para a sociedade brasileira? Está exposto no jornal Globo de ontem. A consequência direta da desorganização e do colapso que vive o nosso país é que os programas sociais, durante os últimos meses do governo Dilma, reduziu-se em 87%, senhor presidente. Portanto, na origem dessa crise, que agrava, sobretudo, a vida e o dia a dia das pessoas mais pobres, aquelas que necessitam não apenas de governos que sejam probos, de governos que sejam decentes, governos que sejam eficientes, porque não há eficiência na desorganização do Estado. E a desorganização do Estado produziu como consequência, senhor presidente, por exemplo, o programa CRAC É Preciso Vencer, uma redução de 49% desses recursos, senhor presidente. Todos nós sabemos o quanto o problema das drogas inferniza o dia a dia das famílias mais pobres e mais carentes do nosso país. 49% desses recursos foram subtraídos. Nas unidades básicas de saúde, 24% desses recursos foram subtraídos. No Rede Cegonha, 23%. No Pronatec, senhor presidente, 59% dos recursos foram subtraídos. No Brasil Carinhoso, 66%. Na reforma agrária, 29%. Na construção de creches, senhor presidente, 87% dos recursos que deveriam estar destinados às creches em nosso país para produzirmos políticas públicas que pudessem fazer a primeira infância está reduzido até mesmo, senhor presidente, até mesmo o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, uma redução de 74%. Por que que eu estou me estendendo, senhor presidente? Porque, na prática, essa é a consequência efetiva da desorganização que foi construída com elevada sofisticação pelo governo da presidente Dilma, não apenas por ela, mas por todos aqueles que estiveram ao seu lado. Isso não é obra do acaso, senhor presidente. Isso foi construído, isso foi tecido, num primeiro momento, para impedir que essa verdade pudesse estar diante da sociedade brasileira. E, naturalmente, isso teria um impacto muito grande no processo da sua reeleição, porque o que esteve em jogo foi a manutenção do poder a todo e qualquer custo. Então, fica evidente, senhor presidente, na quarta-feira nós estaremos aqui conhecendo o relatório do senador Anastasia sobre as evidências todas que foram aqui apresentadas. Mas a pergunta que faço ao doutor Osório, até porque as manifestações do doutor Júlio Marcelo e do professor Conte, elas são absolutamente cristalinas. E os fatos estiveram demonstrados. Agora, o pior cego é aquele que não quer ver. Esse que não quer ver, que não quer enxergar, até por conveniência da verdade, porque a verdade também é utilizada como ferramenta de conveniência, esse não quer enxergar. Mas os delitos, as tipificações, foram aqui objetivamente explicitadas pelo professor e pelo digno promotor do Tribunal de Contas, doutor Júlio Marcelo. A pergunta que faço ao doutor Osório é a seguinte: em matéria dos chamados crimes de responsabilidade, portanto, a licença prévia da Câmara Federal é condição para o início do processo. Logo, só sobre os fatos admitidos é que o Senado deverá atuar. Não podem ser introduzidos fatos novos, sob pena de nulidade.
Conclua, senador Ferraz.
Já vou concluir, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Há nisto, porém, um limite objetivo à atuação do Senado da República. Entretanto, não está o Senado da República vinculado às considerações prévias da Câmara dos Deputados quanto à qualificação jurídica, à tipificação dos fatos. Do contrário, a competência para decidir, do julgar, porque nesse particular, por delegação da Constituição, o Senado da República se reveste da função de tribunal extraordinário e os senadores exercem o papel de juiz natural e do valor de juízo de cada um. A pergunta que faço à Vossa Senhoria, doutor Osório, é se estamos nós, Senado da República, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, das ADPFs e da interpretação constitucional, se estamos nós, senadores da República, presos ou vinculados às qualificações ou às tipificações dos fatos que foram autorizados no exame preliminar da admissibilidade por parte dos deputados federais. Por ora, muito obrigado, senhor presidente.
Vossa Excelência usou muito bem os 2 minutos da réplica. Vou passar a palavra para o doutor Fábio.
A senadora Fátima Bezerra já jogou a toalha. Jogou a toalha, tá vendo? Vai voltar.
3 minutos, doutor Fábio.
Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço, pelas considerações, também pela oportunidade do brilhante questionamento. Em relação à parcela da denúncia a ser objetivamente apreciada e submetida a esta casa, efetivamente, é aquela que veio a ser recebida pela Câmara Baixa. Agora, isso do ponto de vista do devido processo legal formal e no que tange à narrativa dos fatos que estão ali descritos. Todavia, se seguirmos aí o precedente estabelecido no julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello e também aplicando-se, por analogia, os princípios do direito processual penal, o enquadramento e a tipificação legal desses fatos cabe livremente e de modo soberano ao Senado Federal. Inclusive, entendo que se aplica aqui aos fatos narrados na denúncia, embora não enunciado expressamente, o artigo 9º, número 7 da Lei 1079 de 1950, que estabelece que constitui crime de responsabilidade contra a probidade na administração proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, porquanto todas as condutas narradas na inicial acusatória sinalizam para um procedimento reiterado da presidente da República, alvejada pela denúncia, que retratam comportamentos incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro das funções. Respondendo de modo concreto ao seu questionamento, eu diria, o devido processo legal formal indica que a parcela de denúncia submetida a esta casa é aquela que veio a ser veiculada pela Câmara dos Deputados. Mas isso apenas no que diz com os fatos. A tipificação legal é a prerrogativa do Senado Federal. O acusado se defende dos fatos, não dos dispositivos legais anunciados na peça acusatória.
Na condição de líder, passa a palavra ao senador Álvaro Dias. Vossa Excelência gastou bem os 2 minutos da réplica da pergunta.
Presidente.
Foram 9 minutos.
Vossa Excelência está tão rígido comigo, presidente. Apenas uma breve pergunta ao doutor Júlio Marcelo.
1 minuto, senador, tá bom?
Doutor Júlio Marcelo, de maneira objetiva e clara, no dia 22 de julho de 2015, o governo da presidente Dilma enviou a esta casa o projeto para ajuste da meta. 5 dias depois, ela editou 4 decretos de suplementação e 30 dias depois editou mais 2. À época, portanto, não havia autorização legislativa para a emissão desses decretos de suplementação, coisa que só ocorreu no mês de dezembro, portanto, muitos meses depois. Como Vossa Senhoria qualifica esse tipo de iniciativa por parte do governo? Ao longo desses anos todos que Vossa Senhoria está no Tribunal de Contas, Vossa Senhoria já se deparou com tamanha violência e agressão às regras constitucionais como essa? Muito obrigado, senhor presidente.
3 minutos para a resposta.
Obrigado, senador Ricardo Ferraço, pela pergunta. Evidentemente, como fizemos na nossa exposição e mostramos a gravidade dessa conduta, a edição do decreto de crédito suplementar sem autorização do parlamento, é uma violência à prerrogativa primeira, razão de existir maior dos parlamentos nas sociedades modernas, que é a definição do orçamento, que é a definição da despesa pública.
Mas isso é um atentado contra a lei orçamentária na avaliação de Vossa Senhoria?
Na minha avaliação, é um atentado frontal à lei orçamentária, porque a lei orçamentária tem um dispositivo claro. Se a lei não dissesse nada, o Poder Executivo não poderia adotar nenhum decreto de crédito suplementar. Se ela não dissesse nada... Porque a regra é toda a despesa pública tem que ser autorizada pelo Parlamento. Para atender uma necessidade, um pedido de flexibilização da execução orçamentária do Executivo, e aí é preciso dizer o seguinte, quanto mais flexibilidade se concede ao Executivo, menos ele se esmera em fazer um planejamento eficiente, porque sempre contará com flexibilidades. Quanto mais rígido for o orçamento, mais... criterioso terá de ser o Poder Executivo e os demais órgãos da União na elaboração de suas propostas orçamentárias. Porque à medida que aquilo se torna mais difícil de modificar, então é preciso que haja mais cuidado para se propor aquilo efetivamente correto, necessário, que se pretende executar. Mas para flexibilizar em alguma medida a execução orçamentária em prol da agilidade do Poder Executivo, e também para não assoberbar a comissão mista de orçamento de pedidos a toda hora de edição de créditos suplementares, de suplementação, de autorizações para a suplementação de despesas, a LDO pré-autoriza o Poder Executivo a editar alguns decretos, desde que, e essa condição é inafastável, é a condição que o Congresso estabelece, a meta esteja sendo cumprida. E essa meta ela é medida bimestralmente, por determinação da Constituição, por determinação legal.
O próprio governo, ao pedir nova meta, confere ou confessa que não estaria em dia com essa meta no mês 7.
Exatamente. Então, este projeto de lei que o Executivo manda é a confissão ou a prova cabal de que ele tinha plena ciência de que a meta vigente não estava sendo cumprida pelo governo. E, portanto, ele carecia a ele a possibilidade de edição de decreto. Então, é uma violação ao dispositivo que está constando na lei orçamentária, que condiciona a edição de decretos, portanto, uma violação às leis orçamentárias do país.
Muito obrigado, senhor presidente.